Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Eu quero ler o verso 13. E quero dar a continuação àquilo que o apóstolo João tem pregado aqui nos últimos cultos que ele pregou, que eu estive presente e fui profundamente tocado pela mensagem. E eu quero falar a respeito do mesmo tema, na mesma linha. E essa semana nós estivemos no encontro com líderes e pastores, ficamos de segunda a quinta-feira, orando, esperando em Deus e debatendo temas importantes da palavra acerca desses dias e desse tempo. E isso veio confirmar muita coisa no nosso coração e enriquecer muito nosso entendimento acerca desses dias em que nós estamos vivendo. Eu quero ler o verso 13, para depois voltar nele no final dessa mensagem. E diz assim, acompanha comigo, se você tem a sua Bíblia, se não, se acompanha com alguém do lado aí. Efésios capítulo 4, verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à estatura da plenitude de Cristo. Amém? Até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém? Bem, nessas mensagens que eu citei, que o João pregou aqui nos domingos que eu estive presente, semana passada, semana, não sei se retrasada ou a outra, ele falou sobre o dia da expiação, a festa da expiação, sobre nós estarmos nos preparando para termos um encontro com Deus, e esse encontro não é qualquer encontro, é algo de fato que é muito importante. E esse termo expiação foi uma das solenidades, foi uma das festas que Deus tinha ordenado ao seu povo em Israel que eles celebrassem. Então, de maneira geral, Deus deu direções para o povo, que foram 7 solenidades, 7 festas. Eu não vou poder falar de todas aqui, senão não vai dar tempo. Nós temos inclusive uma matéria no nosso seminário aqui que fala a respeito disso e leva quase 2 meses só falando dessas festas e do que elas representam para a história. História da igreja, história do mundo. Porque Deus pediu para que essas solenidades, essas santas convocações fossem feitas. E Deus usou isso como um determinante do kairós de Deus, do tempo de Deus ao longo da história, onde ele marcou alguns eventos importantes, algumas estações importantes que aconteceram, estão acontecendo e acontecerão. Então, essas festas são festas que são proféticas, no sentido de aplicar ao ano judaico, mas aplicar a toda a história humana, a partir do nascimento e morte de Jesus. Então nós temos a festa da Páscoa, que todo mundo já ouviu falar, a festa dos pães ázimos, a festa das primícias, a festa de Pentecostes, a festa de trombetas, a festa da expiação e a festa dos tabernáculos. Essas são as 7 festas que são citadas, ordenadas por Deus em Levítico capítulo 23 e Deuteronômio capítulo 29. Você pode ler melhor a respeito disso lá, das orientações, né? Deus falando com o povo, falando com Moisés acerca dessas solenidades e dessas conhecidas como santas convocações. Então, essas festas, esses eventos, eles são proféticos. E é importante para nós entendermos pelo menos um pouco a respeito dessas solenidades e do que de fato elas representam na nossa história como igreja, o que elas representam na história da humanidade de maneira geral. Precisamos também entender que tempo nós temos vivido, discernirmos este tempo presente acerca do que Deus está fazendo, mas também do que Deus está prestes a fazer. Quando foi falado aqui a respeito da expiação, da festa da expiação, nós sabemos que é isso mesmo. Deus está preparando já esse momento, essa festa, que não é um dia. O dia da expiação era uma festa de um dia apenas. Mas não vai ser um dia, vai ser um período da história da igreja e do mundo, onde a expiação vai acontecer. E é tão importante essa questão da expiação, que fala de nós entrarmos diante de Deus, no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, e lá apresentarmos sangue, em detrimento dos pecados que todos nós já temos ou já tivemos. Esse sangue não é o nosso sangue, não é o sangue de um animal como era no passado, mas é o sangue de Jesus, que nós estaremos carregando nesse dia para fazer a expiação dos nossos pecados. Mas esse dia ainda não chegou. Nós temos ouvido, né, entendido que a igreja de maneira geral, não na sua unanimidade, mas boa parte da igreja tem falado nesses dias a respeito de arrependimento, a respeito de assuntos ligados à expiação, ao dia da expiação, a essa festa de expiação. Não é um dia de festa, de celebração, mas é um dia de arrependimento, é um dia de reflexão. Os judeus chamam, em hebraico, esse dia de Yom Kippur. Aconteceu alguns dias atrás, o ano que vem vai acontecer de novo. E vai acontecer justamente num dia muito importante para nós, no dia 12 de outubro do ano que vem. Onde não apenas em Israel, mas diversas igrejas no mundo, e nós também faremos de novo, está na cidade, amém? No ano que vem, no dia 12, estaremos fazendo uma celebração de arrependimento. No dia do Yom Kippur. Esse dia é importante, essa festa ela tem tomado proporções maiores e maiores, esse termo e esse assunto tem tomado a igreja, vários líderes do mundo têm sido tomados, né, por revelações e por direções e por ensino a respeito desse dia de arrependimento, que é tão importante. Mas é um tempo que vai se iniciar, creio que ainda não começou. E eu fiquei olhando para essas festas e nessa conversa que nós tivemos com esses irmãos, eu fui discernindo e Deus foi enchendo meu coração com palavra de Deus, com a Bíblia, conectando um texto a outro de maneira maravilhosa, onde eu fui vendo como Deus é preciso, quando Ele desenha os tempos, quando Ele projeta os eventos, e eu saí de lá cheio de palavra, e com muita esperança acerca dos tempos que nós vamos enfrentar. E também com alerta, porque o que Deus tem esperado de nós como igreja, nós ainda não estamos prontos para oferecer. Mas é justamente sobre esse tempo que Deus está trazendo mensagens de conserto para a nossa vida. E se o dia da expiação ainda não começou, se o tempo da expiação ainda não começou, tem uma festa antes. No sétimo mês, primeiro dia, celebrava-se então a festa das trombetas, onde não se fazia muita coisa. Todos os sacerdotes, eles pegavam os seus shofar, as suas trombetas, e eles tocavam aquelas buzinas o dia inteiro, aquelas trombetas o dia inteiro. Isso era um anúncio de que estava chegando o dia da expiação. Muita gente liga o dia das trombetas com a festa dos tabernáculos, que é a última festa, que é a festa que todos nós também esperamos, onde nós vamos poder celebrar na presença de Deus. Todos nós esperamos os tabernáculos, amém? É a volta de Cristo. É a manifestação de Deus de maneira plena. Que todos nós aqui oramos hoje, cantamos hoje, nós esperamos. Mas, eu entendo que trombetas é um tempo profético que aponta para a próxima estação, para a próxima festa, que aponta para a expiação. Então, trombetas fala de som, fala de proclamação. E ela vem para avisar o povo acerca da restauração que Deus está operando no meio do seu povo. Para que o povo não chegue no dia da expiação de qualquer forma. Porque a festa de expiação era algo tão sério que naquele dia especialmente o sumo sacerdote entrava no interior do templo. Lugar conhecido como Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar, para fazer a oferta lá dentro. E se ele tivesse culpa, se tivesse uma má consciência, alguma coisa errada, ele morreria lá dentro mesmo, fulminado. De maneira que o costume dos judeus era de amarrar uma corda no tornozelo do sumo sacerdote quando ele entrava lá dentro. Porque se ele morresse queimado lá, quem ia lá buscar? Quem ia lá? Buscar o quê? Se o sumo sacerdote foi chamuscado lá dentro, eu estou fora, né? Amarra uma cordinha que é mais fácil, a gente só puxa, né? Puxa o corpo para fora. De tão sério que era a coisa. Mas os sacerdotes, eles faziam sacrifícios antes pela sua própria vida. Tinha todo um ritual, tinha toda uma direção para essas festas acerca do que era oferecido, do que era sacrificado. Deus, ele foi minucioso, dando instruções para o seu povo. E na festa de trombetas, então, começava-se a avisar que estava chegando um tempo. Tempo difícil, mas um tempo que seria necessário eles passarem na presença de Deus. E nós, como igreja, precisamos olhar para esse tempo também e avaliarmos. Eu vou falar aqui do que é a minha impressão. Você não precisa concordar comigo, mas você tem que pelo menos orar, estudar, buscar, pesquisar acerca dos tempos e procurar discernir o que está acontecendo nesses dias. O que foi declarado aqui, o que foi orado aqui, o Marquinhos falou isso no louvor, Jesus está voltando. Você crê nisso? Só que isso é muito sério. Jesus está voltando. A maior parte da igreja tem entendido e crido que não passa dessa geração. A coisa está tão acelerada, a coisa está tão feia, que não tem, muita gente fala, não tem como passar dessa geração, as coisas estão acontecendo muito rápido. Hoje em dia, 10 anos já se avança em tecnologia, em costumes sociais e financeiros, etc. tal, muito tempo, que não acontecia no século passado. A coisa está mudando rápido. Os valores estão mudando rápido. Os governos estão mudando rápido. Está tudo acontecendo. Então muita gente crê, e eu também, que não passa dessa geração. Não estou falando que vai ser semana que vem, particularmente, eu não creio, mas pode ser. Eu creio que vai demorar alguns anos para isso, mas quando a gente fala desses períodos e estações de Deus, como a festa das trombetas, estamos falando que Deus está criando um mover, como Ele já criou em outros tempos, onde outras festas já foram celebradas, como Pentecostes, por exemplo, onde as coisas aconteceram e a igreja foi visitada, a igreja foi tocada por essas festas, por essa solenidade, por uma ação de Deus, por meio do Espírito Santo. Por exemplo, eu posso citar para vocês uma festa que aconteceu no século passado, que entendo, né, que ela findou, agora está começando a outra, né, na minha visão, trombetas, já está acontecendo. Mas a igreja ficou muito tempo, ela começou debaixo de unção do Espírito, todo mundo falava em línguas, era comum isso, mas ao longo do tempo a igreja perdeu essa condição. A igreja se misturou com o poder, com o Império Romano, lá pelo século IV, e ela ficou durante 1000 anos assim, obscurecida pelo poder e pela política. A igreja sofreu muito com isso. Depois aconteceu a reforma, século XVI aconteceu a reforma com Martinho Lutero, lá na Alemanha. Começou na Alemanha, foi para a Suíça, tentou chegar na França, foi para a Inglaterra e espalhou para o mundo todo a reforma. E aí depois de muito tempo, já na virada do século XIX para o século XX, começou a pipocar no mundo igrejas, locais que foram visitados pelo Espírito Santo, onde as pessoas voltaram a ser batizadas e cheias com o Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. Entendemos que nesse tempo, então, começa a festa do Pentecoste. Por quê? Porque o Pentecoste aconteceu lá no Atos capítulo 2, na igreja primitiva, quando Deus derramou o Espírito sobre toda a igreja. O pessoal começou a falar em outras línguas lá, línguas como de fogo pousaram sobre a cabeça das pessoas. Lembra desse evento? Ali foi a celebração do dia da festa do Pentecostes. Então, o derramar do Espírito marca esse dia e marcou também o século passado. Começou num lugar lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, chamado Rua Azusa. Acho que muitos já conhecem a história, um pouco pelo menos. Mas o que aconteceu em Azusa Street, que espalhou para o mundo inteiro, tocou o mundo. Não apenas foi lá, mas no país de Gales e tantos outros locais, durante o século passado inteiro. Até o final do século, em Toronto, teve um grande mover do Espírito na igreja do aeroporto, a igreja videira do aeroporto de Toronto, do qual participou o Randy Clark, que muitos conhecem aqui. Esse mover do Espírito, essa unção que foi derramada, essa festa que foi celebrada na igreja, sem muito conhecimento da igreja, que era festa, que não era festa, mas era um tempo profético, foi tão poderoso, que as pessoas que foram tocadas e visitadas por Deus naquele tempo, saíram desses locais e começaram a ir para o mundo inteiro para pregar o Evangelho. Só para vocês terem uma noção, quando aconteceu o avivamento lá em Los Angeles, dois irmãos foram batizados com o Espírito Santo, Deus comissionou esses dois irmãos, sabe onde eles vieram parar? Em Pará, em Belém do Pará, no Brasil. Esses dois começaram uma igrejinha lá, em Belém do Pará, uma igrejinha pequena chamada Assembleia de Deus. Sabia disso? Hoje, a maior denominação evangélica do Brasil, que se contasse todas as suas divisões e tal, seria mas um número esmagador perto do segundo, segundo colocado, assim, mas de quilômetros de distância. E de milhões de membros a mais. Aí você fala assim, olha só, o Brasil foi muito tocado pela Assembleia de Deus, é até hoje, né, muitas igrejas pelo Brasil todo. Isso aconteceu com uma festa e com uma ação do Espírito. E quantas outras e outras igrejas não surgiram por conta desses irmãos e desta igreja que acabaram, né, um sai e abre uma outra igreja, inventa um outro nome e assim vai e tal. Quantas e quantas igrejas não têm experimentado a mesma coisa? Por causa de uma reunião que começou com duas pessoas. O nome do outro rapaz não vou lembrar, mas um deles era um homem chamado William Seymour, que orou clamando pelo batismo do Espírito Santo. E quando Deus batizou, aquilo lá ficou uma loucura. Saía no jornal na época. Os jornais americanos noticiavam o que estava acontecendo naquela igreja. E o Brasil foi só a Assembleia de Deus, pense em outros locais. O que aconteceu em Toronto também. Alguns irmãos viram um dia que veio uma irmã muito abençoada aqui, o nome dela é Heidi Baker. Ela foi para se mover, participou dessa conferência, ela que estava tendo lá, conferência que era para começar com 3 dias, durou 3 anos, né? Acho que foi mais ou menos isso, porque não parava o fogo do Espírito naquele lugar. Ela foi tão tocada lá que ela ficou uma semana de cama. Ela era missionária na África, estava se matando com uma igreja. Não ia para frente, a coisa não virava. Depois que ela foi tocada por Deus, ela voltou para a África. Hoje, mais de 10 mil igrejas abertas, escolas, orfanatos, e agora estão inaugurando uma universidade. Você fala assim, o que, que é isso? É Deus. É o Espírito Santo fazendo essas coisas. E ele faz essas coisas nesses tempos que ele começa a soprar coisas novas sobre a igreja. Então essas festas, quando são discernidas, nós entramos então, nesse tempo, profeticamente nós começamos a falar a mesma coisa, começamos a receber as mesmas coisas, e coisas começam a acontecer que não depende nem de mim, nem de você, depende de Deus, porque Ele é a fonte de tudo. E eu comecei a ler muito a respeito dessa festa das trombetas, e de fato a Bíblia não fala muito sobre essa festa, só fala para tocar a trombeta. Fala sobre o sacrifício que era feito. Interessante que para cada uma das festas existia um sacrifício e uma oferta específica. E me chamou a atenção quando o irmão me lembrou isso lá, nessa reunião, quando ele falou, e eu depois ouvi na palavra, que a festa do Pentecostes era a única festa que permitia se oferecer alguma coisa com fermento. Eu fiquei pensando e associando, meu Deus, a unção do Espírito nessas últimas décadas, né, sobre a igreja, nesse último século, século 20 para cá, tem muito fermento, tem ou não tem? Tem ou não tem? Quem já foi batizado com o Espírito Santo aqui? Levanta a mão. O que você sentiu assim, olha, legal, hein, Deus? Foi assim que você recebeu o batismo com o Espírito Santo? Não sei, mas provavelmente você saiu correndo, pulou, caiu, babou, chorou, gritou, é assim ou não é? Tremeu até umas horas, não é? Isso é diferente com cada pessoa. E esses moveres do Espírito, quando acontece na igreja tal, sempre parece uns exageros, não tem? Você fala assim, meu Deus, a pessoa está passando ridículo ali, né? Eu lembro, teve uma conferência de jovens aqui, o pessoal estava orando, os adolescentes estavam recebendo orações, caíram aqui na frente tremendo, gritando, eu passei olhando, falei, meu Deus, mas isso é de Deus? Fiquei pensando. Eu fiquei em dúvida. E Deus falou comigo, por quê? Nada. Está aqui quem falou, não. Foi ele ali, ó. Né? Mas Deus falou comigo naquele dia, sou eu que estou fazendo. Mas por quê? Pentecostes, derramar do Espírito, tem fermento, é assim mesmo, dá uns exageros. E muita gente tem exagerado mesmo. Mas nós não estamos aqui para julgar exagero, que está certo, que está errado, mas entender e discernir tempos de Deus. E aplicar de maneira coerente aquilo que Deus quer que nós façamos nesse tempo. Então, quando a gente fala de uma festa tão importante que era a festa das trombetas, que anunciam as próximas etapas, anunciam os próximos tempos, e Deus ele deixou muito claro para nós alguns sinais para a gente discernir os tempos. Jesus, por exemplo, se você ler ali capítulo 24 de Mateus, capítulo 25, vai falar muita coisa do fim dos tempos. Vai falar sobre o princípio das dores, vai falar sobre sinais que acontecerão no momento da grande tribulação, do arrebatamento da igreja e outras coisas. Então, Jesus mesmo, ele avisou e discerniu. Logo em Gênesis, Deus, quando ele coloca os luminares no céu, ele falou o seguinte: esses luminares serão por sinal do tempo para vocês. Vocês vão entender com o que acontecer no céu, coisas que vão acontecer nas estações pré-determinadas no meu tempo, no tempo kairós, no tempo de Deus, né? Então, quando a gente olha para esse tempo, onde começa a se falar um assunto como arrependimento, um arrependimento que não está ligado apenas com o mundo lá fora, mas o arrependimento também tem que começar a partir daqui de dentro, da nossa vida, da igreja, nós estamos entendendo que essa mensagem já aponta para a expiação. Nós temos orado por isso. Esse evento de amanhã fala justamente disso, da igreja estar clamando por arrependimento da nossa nação e da nossa vida também. Agora, para mim é claro, quando essas vozes se levantam e começam a se juntar com clamor parecido em outros locais, em outras igrejas, de outros líderes, que é um tempo de trombeta sendo tocada. A grande questão é que a igreja, ela tem perdido o foco. Ela foi tão abençoada com essa festa de Pentecostes, com tanto poder, tanta cura, tanta unção, sinais, dons sendo derramados na igreja, que a igreja, ela voltou para si. Talvez nós, pessoalmente, voltamos para nós também, de maneira egoísta, nos tornamos como igreja altivos, soberbos. O sujeito, quando se converte, muitas vezes ele começa a se achar melhor que os outros. Ele chega no trabalho e fala assim: agora eu sou crente, vocês não são, né? Estou indo para o céu, vocês estão indo para onde mesmo? Inferno. Sou filho de Deus, você é filho do diabo. Eu sou liberto, você é maldito. Tem gente que pensa e se sente assim, diferenciado. Né? E de fato é diferenciado, é abençoado, não é mentira. Mas o problema é que a pessoa esquece um pouquinho da graça, que é imerecida. Foi um ato de misericórdia e do favor de Deus que alcançou aquela pessoa, e ela toma aquilo para ela como: agora é meu, agora eu tenho, eu comprei, eu mereci. Fala para a pessoa do seu lado assim: salvação é imerecido. Amém? Fala assim: porque é de graça. Por causa do amor de Deus. Só isso. Então não tem como se vangloriar disso, nem se gloriar disso. Mas a igreja tem voltado para si. Ela tem usado a palavra, os princípios bíblicos, para seu próprio benefício, só para o seu próprio benefício. Glória a Deus por aquilo que o Espírito Santo tem trazido à nossa vida nesses dias, que nós estamos falando sobre solidariedade. O que vamos fazer amanhã, além de pedir perdão pela nossa nação, pela nossa cidade, pelos nossos governantes, pelos crimes que são praticados, né, nesse país, e tantas outras atrocidades, nós faremos junto com isso uma ação de entregar alimento para as pessoas, de atender as pessoas nas suas dificuldades, naturalmente e espiritualmente também. Então tudo isso faz parte de um modelo de Deus, para que a gente não fique fechado para nós. Poderíamos simplesmente fazer isso para a promoção da nossa igreja, mas não é esse o nosso objetivo. É abençoar as pessoas, é tocar as pessoas, é abençoar a nossa cidade, é profetizar sobre a nossa cidade. Quer os cidadãos, quer que os munícipes saibam ou não saibam disso, nós vamos orar por todos. Amém? Então nós não queremos que essa mentalidade de egoísmo fique no nosso coração, mas a igreja de maneira geral tem vivido assim, e talvez eu e você pessoalmente estamos vivendo assim. A igreja tem propagado um discurso triunfalista: venha para receber a tua vitória, aqui você vai ser abençoado. E a gente ouve rádios evangélicas, a gente sabe que a igreja tem falado essa linguagem de maneira comum. O triunfalismo, a vitória, a bênção tem sido o carro-chefe na igreja. Então o sujeito hoje, quando ele vem numa igreja, e ele ouve uma palavra que fala do socorro de Deus, do milagre de Deus, da cura de Deus, tudo isso que Deus faz, e faz mesmo, ele fica avaliando tudo aquilo e ele percebe o seguinte: bom, estão fazendo uma proposta para mim, estão me oferecendo uma religião, ou Jesus, ou Deus, seja o que for, né? E eu vou ser muito abençoado, eu vou ser, né? Eu vou ser muito beneficiado com isso. Então, faz o seguinte, Deus, vou te dar uma oportunidade, tá? O senhor tem um mês para mudar minha vida. E aí chega no final do culto, a gente fica, vou falar da minha impressão, tá, gente? Minha impressão. Eu tenho estado em crise esses últimos 2 meses, muito mal comigo mesmo, com o tipo de crente que eu sou, mas fico, no momento de apelo, eu gosto e eu desejo, minha alma anseia, meu espírito anseia por isso, pessoas se convertendo a Deus. Quem me conhece sabe disso. E eu fico usando de todas as maneiras para abrir o coração das pessoas, para que elas dêem uma chance para Deus. Mas deve ser o contrário. Deus está te dando uma chance. É Deus que está dando uma chance para a pessoa. E aí a pessoa, ela pensa assim, fala, então tá bom, então eu vou lá na frente, levanta a mão, vem e dá o prazo para Deus mudar a vida dela, e se Deus não mudar, ele vai embora. Mas a igreja tem proporcionado esse tipo de mensagem para as pessoas. Ao passo que nós estamos aqui não para dar uma chance para Deus, não, mas para receber a chance dele. Estamos aqui não apenas para sermos abençoados fisicamente, financeiramente, na nossa família, ou emocionalmente, seja o que for. Nós estamos aqui porque nós precisamos de vida eterna, precisamos de salvação. Porque sem Deus, sem Jesus Cristo, está todo mundo indo para o inferno. Eu um dia estava indo para o inferno. Eu ia ter uma segunda morte que não teria mais existência para a minha alma. Mas um dia, pela misericórdia de Deus, pela oportunidade que Ele me deu, eu pude levantar a minha mão sem fazer nada, sem poder apresentar nada em troca, porque nada compraria a salvação, porque é um favor imerecido. E Deus me salvou, e Deus te salvou, e Deus garantiu para você vida eterna. E muita gente fica tentando barganhar com Deus e mostrar um Deus da vitória, do triunfalismo. E Deus é assim. Mas o problema é quando nós fazemos só isso. Só apresentamos a bênção. Só apresentamos a vitória. Só apresentamos o evangelho sabor de mel. Um CD como o pastor Lucatelli tem, ele ouve todos os dias. Gosta muito dessa música. Gosta muito, né? Sabor de mel. Sabe, a Bíblia fala sobre isso. Você come no comecinho e tem sabor de mel, né? Um livro, né? Mas depois ele amarga na boca, porque a coisa não é assim. Porque chega um momento que nós temos que enfrentar nós mesmos. Temos que enfrentar, o problema não é enfrentar o diabo, não. O problema é enfrentar quem nós somos. E as trombetas começam a anunciar isso. As trombetas começam a falar a respeito disso. Do que nós precisamos para partir para a segunda ou para a próxima etapa. E aí a gente entende que a igreja tem sido uma igreja que não tem tido muito padrão, muito princípio da palavra. Muito da igreja, ou muitos na igreja, nem têm entendido, nem compreendido e nem buscado a própria palavra. Quero fazer uma pergunta para você. Quantos creem nesse livro aqui? Quantos creem nesse livro aqui? Crê mesmo? Você acredita nesse livro? Legal. Agora não levante a sua mão para essa próxima pergunta. Quantos leram toda? Quantos estudam? Aí você fala assim, como é que você pode acreditar em algo que você não leu inteiro? E veja, eu não sou muito a favor daqueles que leem a Bíblia toda, né, de capa a capa. É bom, importante você ler, que eu já fiz isso, né? Mas o mais importante é você ler, estudar o que está aqui e meditar e buscar revelação nesses textos que às vezes são enigmáticos, que a gente tem que descobrir o que tem por trás deles. Você fala, não, eu acredito. Aham, mas no que você acredita? No que está escrito aí, mas o que está escrito aí? Ah, que Deus é bom. Deus é bom. Acabou. Se fosse só assim, seria fácil, mas não é. Então está chegando um tempo onde a trombeta está sendo tocada. Nesse tempo, nesta geração, onde o livro Bíblia tem sido deixado de lado, a gente tem usado o celular, estou falando por mim também, né? Deixa de lado, deixa de lado. A gente não para para estudar, a gente não come essas páginas, nós não nos alimentamos com isso, mas a trombeta está soando, dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Nós precisamos mudar. Precisamos mudar. Veja, essa não é uma mensagem de condenação, é uma mensagem de transformação. É uma mensagem de conserto para a nossa vida, para que quando chegue a expiação, o momento da expiação, não seja encontrado nada em falta na minha vida. Eu possa ter o sangue de Cristo para apresentar. Mas infelizmente parte da igreja tem vivido um padrão errado. E como pastores, às vezes a gente ouve casos da igreja que vem parar na nossa sala de aconselhamento e tal, que eu fico pensando, meu Deus do céu, isso não aconteceu com o irmão ou com a irmã. E às vezes, lá no íntimo, no meu furor carnal, que eu também sou carne e osso, né, e muito mais carne e osso, às vezes, eu penso assim, por que que não vai para o mundo e faz isso lá, e não aqui? Por que que não sai da igreja e faz isso lá fora? No lugar de profanar o sangue da aliança? Se você puder anotar, leia depois na tua Bíblia, na tua Bíblia, na tua casa, estuda Hebreus capítulo 10, 11 e 12. Para você ver como Deus trata com a questão do sangue de Cristo. E quando nós profanamos, e quando nós desdenhamos, quando nós não valorizamos, quando nós não reconhecemos o sacrifício de Jesus pela nossa vida. Estuda você. Então quando a pessoa vem para a igreja e a pessoa brinca com o que está acontecendo aqui, é algo muito sério. É muito sério. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Porque ela está diante do Criador dos céus e da terra, do Criador do universo, está diante daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus pode mandar prender e pode mandar soltar, Jesus pode mandar viver, pode mandar morrer, ele tem essa autoridade, e a pessoa brinca, a igreja brinca, e eu fico pensando, se hoje fosse o dia da expiação, como eu e você enfrentaríamos esse dia? Como a igreja enfrentaria esse dia? Pela misericórdia de Deus, ele prepara, não de maneira cronológica, mas ele prepara dentro dos tempos, né, das estações, um momento para que ele possa voltar. Ele está nos dando oportunidade de arrependimento. Ele está nos dando oportunidade de mudança. Ele está preparando um momento para que nós possamos ser transformados. E você precisa agarrar essa mensagem. Você precisa agarrar essa mensagem. Não olhe para as pessoas lá fora, não olhe para outros ministérios, para outras igrejas, para outros cristãos, não. Olhe para a tua vida, olhe para você, olhe para dentro. E procure avaliar o que você precisa nesse tempo acertar. Nós estamos aqui perto de 1000 pessoas. Eu sei que algumas pessoas que estão sentadas e ouvindo essa palavra, talvez até frequentando essa igreja, estão cometendo coisas terríveis. Conserta a tua vida. Conserta a tua vida, conserta a tua vida, ou então vai embora, porque vai ser melhor para você assim. Conserta a tua vida, porque se você ficar profanando o sangue da aliança, diz a palavra em Hebreus, que aquele que voluntariamente, deliberadamente, continua a pecar, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Você pode chegar no dia da expiação sem sangue na mão, e vão exigir o seu. Porque a justiça de Deus, a ira de Deus, precisa ser cumprida. Então esse é um tempo para nós olharmos para a nossa vida, e nos arrependermos, e acertarmos o que nós pudermos acertar. Porque a grande questão é que você precisa dar esse primeiro passo. Porque nesta festa de trombetas, eu creio que Deus ele vai derramar um grande avivamento na igreja. Um grande avivamento na igreja. Eu creio de todo o meu coração nisso, e tudo que eu tenho estudado, tudo que eu tenho ouvido, tudo que eu tenho orado, tem confirmado isso. Só que esse avivamento não é um avivamento como a gente pensa. Porque existiram vários avivamentos na igreja, mas não tão ligados apenas com o derramar do Espírito, para que a pessoa seja batizada com dom, ou com línguas, ou com fogo. Não, tem outro tipo, que é uma ação de Deus específica que vai nos condicionar a essa transformação e esse arrependimento que muitas vezes nós não conseguimos. Sabe, é certo que na nossa vida e na nossa jornada cristã, nós tentamos, de estação em estação, mudar coisas que nós sabemos que está errada, ou estão erradas. Nós tentamos, nos esforçamos, e lemos, e oramos, e profetizamos, e recebemos oração, e pedimos oração, e confessamos, e fazemos, mas parece que algumas coisas sempre estão voltando. E aí é necessário um avivamento. Aí é necessário uma ação do Espírito para nos ajudar. Porque a Bíblia fala isso, que às vezes nem nos arrepender direito a gente consegue, né? 2 Timóteo capítulo 2 fala isso. Deus tem que conceder o arrependimento muitas vezes, então nós precisamos entender que esse é um tempo que Deus está concedendo. E a trombeta que está sendo soada é essa. Se arrependa, aproveita esse mover do Espírito, aproveita isso. E Deus está começando esse processo. Mas nós precisamos entrar. É como aquela passagem onde o profeta ele vai entrando nas águas, e as águas elas dão primeiro no tornozelo, depois ela dá no joelho, depois ela dá nos lombos. Mas quem foi entrando na água foi o profeta. Ele foi andando, ele foi avançando. E Deus está chamando eu e você para nós entrarmos nessas águas. Até um momento onde a ação de Deus será tão poderosa e tão abundante que nós estaremos flutuando e sendo carregados pelas águas do Espírito. Na direção da vontade de Deus. E para mim esse avivamento ele tem a ver com a presença de Deus. Com a presença de Deus. Deus tem falado para nós como igreja, a respeito da presença, de experiências que nós precisamos ter com Ele, e essa experiência vai trazer transformações profundas na nossa vida, e essa ação do Espírito Santo, trazendo esse avivamento, essas experiências sobrenaturais, vai nos conduzir certamente a um entendimento mais profundo da palavra. Aí eu volto para a palavra. Então nós precisamos ter uma ação de arrependimento, de desejo de mudança, mas esse desejo de mudança tem que passar por conhecer a palavra e tentar buscar conhecer a Deus, buscar pela presença de Deus. E quando isso acontecer, certamente, aquilo que Deus deseja fazer através da nossa vida, as trombetas sendo soadas no mundo inteiro, agora em uníssono, né, de uma forma só, não com vários discursos, mas com um discurso apenas, vai tocar a vida das pessoas. E aí o avivamento ele vai se espalhar pela terra. Porque de maneira geral, todos os cristãos concordam que antes dos tempos do fim, virá uma grande colheita. Muita gente sendo salva, muita gente sendo alcançada, muita gente sendo curada, transformada. Mas isso só vai acontecer por causa do avivamento. É uma ação de Deus. Porque do jeito que a gente está, a gente pode tentar fazer isso, a coisa não vai alcançar esse nível que eu estou dizendo aqui. Deus então, por meio desse avivamento, ele vai derramar sobre a igreja, o que foi profetizado, que é espírito de graça e de súplicas. De graça no sentido das pessoas olharem para a nossa vida, como em tempos de Atos, o povo olhava para a igreja e via graça na igreja. A igreja, diz a palavra, caía na graça do povo. Mas ao mesmo tempo, espírito de súplicas, quebrantamento na presença de Deus, anseio por mudança, anseio por transformação, orações de arrependimento. E quando nós chegarmos nesse momento de avivamento, experiências com a presença de Deus, que vai certamente mudar os nossos conceitos, a palavra vai ganhar para nós uma representação muito mais profunda na nossa vida. Uma importância muito mais profunda na nossa vida. Vamos entender a palavra como nós nunca entendemos antes. E essa é a ação de Deus. Esse é o desejo de Deus para esse tempo. Essa sede pela presença que vai nos levar a essa condição. E a própria presença é que vai trazer essa revelação para nós. E a grande questão é, que tipo de revelação? E aí que a palavra começou a falar comigo. Que tipo de revelação? O que Deus quer fazer nesses tempos? O que Deus quer fazer agora, foi o que Ele sempre quis fazer. A vontade de Deus não mudou para o homem. A vontade de Deus não mudou desde o princípio. Deus tinha um propósito para o homem, se parecer com Ele. Deus criou Adão, a sua imagem e a sua semelhança. Adão deixou de se parecer com Deus por causa do pecado. Mas o plano de Deus sempre continuou. Quando ele envia Jesus, Jesus era a representação humana de Deus. Por isso Jesus dizia, o Pai me enviou, eu e o Pai somos um. Ele era a representação. Perguntaram para ele, mostra-nos o Pai. E ele falou, eu estou tanto tempo com você, você não viu ainda. Então Jesus era a personificação da divindade em ser humano. E para nós, quando a gente olha para a palavra, há um destino para nós sermos como Jesus é. Fazermos o que Jesus faz. Pensarmos como Jesus pensa, falarmos o que Ele fala, reagirmos como Ele reage, amar como Ele ama. O destino final para nós, o projeto de Deus para mim e para você, é uma pessoa, é a pessoa de Jesus. Isso não mudou, isso começou na igreja desde o princípio e é até hoje. A grande questão é que a figura de Jesus tem sido deturpada pela igreja. Porque a igreja tem buscado um Jesus servo, que serve os seus próprios interesses, e não é assim. João, por exemplo, o apóstolo João, andava com Jesus, andou no ministério com Jesus, ouviu as histórias de Jesus, viu as curas que Jesus praticou, viu Jesus ressuscitando até mortos, viu Jesus vivo depois de morto, ressuscitado. João viu tudo isso. Durante 40 dias após a sua ressurreição, Jesus ficou com eles, conversando, ensinando coisas acerca do reino de Deus. Coisas do reino. E aí passou o tempo, Jesus foi para a glória, mas teve um dia que João viu Jesus de novo. Quando ele começou a ter as visões que ele registrou de Apocalipse. E quando João viu Jesus do jeito que ele é, não do jeito que ele conheceu na terra, do jeito que Jesus é, diz a palavra, que como é que João ficou? Caiu como morto, com a cara no chão. Era uma pessoa que ele conhecia, que era o discípulo amado, era um dos melhores amigos, se não o melhor amigo de Jesus aqui na terra. Amava Jesus, ansiava pela volta de Jesus. Certamente, João era o cara que mais orava para Jesus voltar naquela época. Acho que Jesus falou assim, puxa, esse cara ora tanto para eu voltar que eu preciso trocar ideia com ele. Deixa eu dar uma visãozinha e dar uma profecia para ele, vai. Quando João viu, caiu como morto. Tamanha a glória, o poder, a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós não conhecemos Jesus como Ele é. Vamos conhecer, amém? Mas por enquanto a nossa revelação é muito limitada. E a grande questão é que a igreja tem se contentado com a revelação limitada. Tem se contentado em olhar para um reflexo, para uma foto, para algo que representa. Mas não tem buscado a presença dele. Conhecê-lo na sua essência. E quando nós conhecemos Jesus na sua essência, as coisas vão ser diferentes. Porque a igreja primitiva, eles não tinham Bíblia, como nós temos hoje. Eles tinham lá o Velho Testamento. Se muito. O livro dos profetas, os rolos dos profetas, o Pentateuco, que são os cinco primeiros livros da Bíblia, e eles se baseavam e se balizavam nisso. Eles não tinham, como nós temos hoje, o Novo Testamento, com revelações já ampliadas, né, com muitas revelações já destrinchadas para a gente aprender. Eles não tinham nada disso. Mas pelo fato deles conhecerem um pouco mais Jesus, porque eles viram Jesus, morrer, viram Jesus ressuscitado, viram Ele subindo para o céu, foram tocados por Jesus, a igreja tinha uma outra conotação, outra autoridade, outro poder. Aquele medo que as pessoas tinham, no dia da expiação, no templo, onde se alguém tivesse com o coração errado, torto, impuro, poderia morrer lá dentro, isso começou a acontecer na igreja. Um dia um casal, chamado Ananias e Safira, tentaram enganar os apóstolos com a oferta. Sabe o que aconteceu? Morreu os dois. Morreu aos pés dos apóstolos, tamanha a autoridade de Jesus na igreja. Não é porque os apóstolos eram sanguinários e ficaram, vai morrer, não, não foi isso não. Tentaram mentir, sabe para quem diz a palavra? Para o Espírito Santo. Aí não teve jeito, porque a igreja carregava tamanha autoridade, tamanha glória, que não tinha espaço para isso. E está chegando esse tempo de novo. Está voltando esse tempo de novo, na minha vida, na sua vida, e se você crê, diga amém. seja assim na minha vida em nome de Jesus. Amém? Então, se nós temos tantas dificuldades, nós temos tantas limitações, a gente tenta tantas vezes vencer essas, né, essas tentações que estão aí, tentando fazer com que a gente peque, que a gente caia e tal, qual é então a solução para nós? A solução é olhar para Jesus. A solução é passar por esses processos que Deus tem preparado para passarmos, para que, na medida que o Espírito Santo faz esta obra na nossa vida, a gente possa, então, conseguir vencer tudo isso. Paulo foi um homem também que teve um encontro com Jesus. E teve outros encontros com Jesus. E ele foi tão tocado, tão impactado, que ele estava disposto a morrer a qualquer momento. Estava disposto a ser preso, estava disposto a sofrer apedrejamento, espancamento, chicotada, prisão, fome, nudez, frio. Tudo que você pode imaginar, Paulo enfrentava e tirava de letra. Porque ele tinha uma esperança de estar com Cristo, porque ele tinha visto. Ele teve uma experiência na sua conversão, mas não foi a maior. Porque lá em 2 Coríntios, ali capítulo 10, 11... você começa a ver que Paulo, ele teve um nível de revelação que Jesus deu para ele, pessoal. Que, ele inclusive, ele fala, vi coisas que são inefáveis. Ele não conseguia falar a respeito do que ele viu, porque ele viu Jesus. Então ele estava disposto, ao ponto do que ele falou lá em Filipenses, ele falou o seguinte, ó, tudo que eu tenho, tudo que eu tive, tudo que eu aprendi, eu dou tudo como lixo, como perda, pelo conhecimento de Cristo. Então tudo isso eu estou falando por quê? Porque essas ações pontuais do Espírito Santo na vida dessas pessoas, esses avivamentos, essas experiências fizeram com que esses homens trocassem tudo que eles tinham pelo conhecimento de Jesus. Baseado nisso, eu entendo que o plano de Deus, de nós o conhecermos, conhecermos a Jesus como Ele é, era, é e vai continuar sendo o mesmo. Para nós conhecermos a Jesus, para nós olharmos para Ele e entendermos quem Ele é. Porque se nós entendermos quem Ele é, não vai ter brincadeira na igreja, não vai ter profanação na igreja, não vai ter egoísmo, não vai ter triunfalismo, vai ter coração de servo, vai ter quebrantamento, vai ter arrependimento contínuo e constante. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Pode parecer uma mensagem dura, mas não é, é para mim. É para nós, porque é um tempo de Deus de Ele alinhar a nossa vida. Quero ler alguns textos para vocês rapidamente, só para vocês entenderem como Deus colocou Jesus como meta para mim e para você. Em Romanos 8, 29 diz assim, os que dantes conheceu também os predestinou a serem feitos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, o destino é Jesus. Filipenses 2, verso 5, o apóstolo Paulo falando de Jesus, diz que ele abriu mão de toda a glória que ele tinha, mas, antes disso ele fala assim, tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Ou seja, eu preciso me parecer com Ele, eu tenho que ter o mesmo sentimento dEle. Eu tenho que entender que Jesus é o padrão para a minha vida, e o avivamento, a mensagem das trombetas para esse dia, deve apontar isso. Deve apontar o alinhamento da minha vida e da sua vida com a vida de Jesus. É um processo de identificação. E identificação fala de nos tornarmos idênticos. Então, quando eu sou idêntico a alguém, eu me identifico com alguém. E nós precisamos nos identificar com Cristo. Se a minha vida não está identificada com a vida de Jesus, tem alguma coisa muito errada comigo. E eu preciso reavaliar isso urgentemente. E pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, Ele está soprando na igreja um vento, onde esta mensagem de transformação e de arrependimento vai nos levar a sermos parecidos com Cristo. Você quer isso? É o que o Espírito Santo vai fazer nesses dias. E nós fomos chamados para participar desse processo. Nós estamos sendo chamados para participarmos desse processo. Para que na expiação não haja nenhuma falha, nada em falta da tua vida. Nós precisamos nos identificar com Ele. Porque se chegar o dia da expiação, a festa da expiação, eu não me identificar com Cristo, estou sozinho e desamparado na presença daquele que eu tenho que prestar contas. Se eu estou identificado com Cristo, eu estou justificado. Estou justificado. Porque Ele me justifica, o seu sangue justifica o meu pecado. E você abriu lá em Efésios 4, vamos ler de uma maneira mais ampliada agora. Volta lá para Efésios 4. Eu quero conectar alguns textos com esse. Para a gente entender o que Deus tem esperado de nós nesses dias. Quero ler a partir do verso 10 até o verso 15. Acompanha comigo, diz assim a palavra de Deus. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus. Está falando de Jesus aqui. Para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levado ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência de homens, que pela astúcia tendem à maquinação do erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Olha o 16 também. Do qual todo o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Mas esse texto é interessante, que ele fala a respeito de que, da ação de Deus ou de Jesus, derramando, distribuindo funções e dons na igreja. E aqui está representado pelos quatro, pelos cinco ministérios que estão sendo apontados aqui. E esses ministérios têm a função, basicamente, de treinar a igreja, de aperfeiçoar os santos, para a obra do ministério. Então, todo ministério na igreja, sendo um pastor ordenado, ou alguém que já tem um chamado pastoral na sua vida, que faz isso com as pessoas, numa célula, por exemplo. Essa pessoa vai então tocar a vida das pessoas que caminham com ela, aperfeiçoando, ensinando, edificando essa pessoa. Isso faz parte. Mas, tem um destino. Tem um destino, tem um porquê. Tem-se uma meta. Onde nós vemos isso no verso 13, que fala assim, até, veja, nós somos então aperfeiçoados, somos edificados, até que cheguemos à unidade da fé. Lembra que eu falei que a igreja tem falado várias coisas, cada igreja tem uma ênfase, um fala de cura, o outro fala de libertação, o outro fala de prosperidade, o outro fala de triunfalismo, o outro fala de libertação, e assim tem sido a vida da igreja nesses últimos anos, ou décadas, né? Mas o desejo de Deus é que todos cheguem à unidade da fé, embora possa ser uma ênfase ou outra diferente, embora tenhamos estilos diferenciados de igreja, no mundo, nós temos que ter uma unidade de fé, temos que ter uma mensagem, temos que ter um evangelho, temos que ter uma proclamação, e isso fala das trombetas, isso fala da unificação das trombetas, porque se cada um tocar a trombetinha de um jeito, cada um tocar uma música, vai ficar esquisito. Na música é assim, cada um aqui tem que seguir a mesma harmonia. Se o baixo tocar uma nota, a guitarra tocar outra nota, o violão tocar outra nota, acabou a música, não existe. A Bíblia diz, por exemplo, em 1 Coríntios 14, não vou lembrar o verso agora, mas acho que verso 17 por ali, que se o sonido da trombeta for incerto, ninguém se prepara para a batalha. Então tem que ter a música certa, o toque certo. Acho que no militarismo é assim, não é? Acho que quem serve o exército, eu não servi, né? Na verdade, não sirvo para nada, né? Nem para fazer o exército, enfim. Mas quem serviu o exército fala que tem um toque específico para cada coisa, não é isso, Lucatelli? Você serviu, né? Você serve para alguma coisa então, né? De manhã tem um toque. O Bruno também, né, na aeronáutica. Deixou até boa parte da vida dele lá, um pedaço dele, ficou lá na aeronáutica também. Né, o cara deixa lá uma marca, né, de fato. Deixou parte dele lá, dos três dedos que estourou lá e ficou lá um pedaço, né. Mas enfim, tem um toque para cada coisa, não é isso? Então de manhã é um toque, na hora do almoço é outro toque, para dormir é outro toque. Numa batalha também tem a mesma coisa, tem que ter um toque. Imagina na hora da batalha o cara tocar um reggae. Começa a tal. Não, é para batalhar, o inimigo tá vindo aí, mano. O cara tá tocando um Bob Marley, meu, que isso? Não, tem que tocar a música certa. E se nós temos um general, que é Cristo, um comandante geral dessas tropas, do exército de Deus, ele vai comandar esse exército. Ele não quer um exército que não sabe o que é o toque, cada um toca uma coisa, não, é a mesma coisa, a linguagem é a mesma, a mensagem é a mesma, o vento é o mesmo, o sentimento é o mesmo, porque nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Jesus. A igreja foi chamada para isso, e a trombeta fala disso, de uma unificação, de uma afinação, para que todo mundo fale a mesma coisa, embora possa usar textos diferentes, ênfases diferentes, mas a direção é a mesma, a direção é a mesma. O arrependimento, o quebrantamento, nos tornarmos parecidos com Ele, Jesus, Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Filho de Deus. Se Ele tem fogo nos seus olhos, eu tenho que ter também. Você também tem que ter fogo nos seus olhos, porque Jesus tem. Aleluia! Sabe o que vai acontecer quando o fogo de Jesus queimar nos seus olhos? Pessoas serão curadas. Pessoas vão pedir e clamar por Deus. E vão se arrepender diante de você. Não porque é você. Mas porque você carrega uma chama. Uma chama que não é tua. Porque você está se parecendo com Ele. Você está carregando o mesmo Espírito que Ele liberou sobre a tua vida. O Espírito Santo está sobre a tua vida. Para te levar a ser como Jesus é. Aleluia. 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 No Salmo 34, diz assim: olharam para Ele, e os seus rostos não foram confundidos. Então quando eu olho para Jesus, e a glória dEle reflete sobre a minha vida, como Moisés esteve na presença de Deus, e o seu rosto brilhava, resplandecia, a ponto de ter que usar um véu. Isso é um sinal profético para a tua vida nesses dias. Você tem que ter experiências com Deus de tal maneira, que você saia resplandecendo. Do teu quarto, quando você orar, da reunião da tua cela, de um culto como esse. Será que há um clamor no nosso coração? Eu quero sair daqui hoje resplandecendo. Eu quero chegar amanhã lá às 11 horas, naquele evento, resplandecendo. Tocando a vida das pessoas ali. Eu quero. Eu quero, eu desejo. Mas tem aqueles que não querem. Mas a trombeta está dizendo para você, deseja isso. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Eu preciso mudar a minha vida para experimentar as coisas do mundo vindouro, do reino de Deus que está vindo. Jesus já começou a nos ensinar, pedindo: Senhor, venha o teu reino sobre a terra. Nós precisamos clamar isso nesses dias. Venha o teu reino, venha o teu reino, faz a tua vontade aqui, Senhor. Faz a tua vontade na minha família, na minha casa, na minha cidade, no meu bairro, na minha empresa, onde eu estiver, na minha escola, com os meus amigos. Faz a tua vontade, vem o teu reino, vem o teu reino. Isso é trombeta, isso é trombeta, isso é trombeta. Porque as pessoas têm que olhar para a tua vida, para a mensagem que você carrega, e elas têm que ter o desejo ardente de arrependimento, de mudança, e de estarem aos pés do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma mensagem para toda a igreja, que nós precisamos tocar nesses dias essa trombeta. Aleluia! Nós precisamos entender que precisa existir uma unidade de fé. E essa mensagem fala com cada um de nós para fazermos a mesma coisa. A mesma coisa. O que você tem ouvido aqui nos últimos domingos te leva a fazer a mesma coisa. Não é para cada um fazer uma coisa. É a mesma coisa. Se arrependa, vá para Deus. Se arrependa, vá para Deus. Se arrependa, vá para Deus. Se pareça com Jesus. Se pareça com Jesus. Essa é a unidade de fé. E o pleno conhecimento do Filho de Deus. Buscarmos a estatura de Cristo. É o que Deus tem esperado de nós. É a mensagem que o Espírito Santo está trazendo no coração, está gerando no coração da igreja. E daqui a pouco vem um avivamento para colocar fogo nisso. Mas não espere isso acontecer, começa a buscar agora. Porque a trombeta começa a soar antes. A trombeta começa a soar antes. E se nós queremos e desejamos a unidade da fé, em Romanos capítulo 10, verso 17, diz assim, que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Daí a importância da palavra. Aí você fala, bom, legal, então eu tenho que ter unidade de fé, tenho que ter fé, mas aí a fé vem pelo ouvir a palavra, e a palavra vai vir sozinha? É você sozinho buscar a palavra lá no teu quarto? Não! Porque a palavra de Deus, ela é uma espada. Mas é uma espada de quem? Espada de quem? De quem? Do Espírito. Efésios capítulo 6. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Significa que este avivamento, que esta ação que eu estou falando que Deus vai trazer na igreja pelo seu Espírito, vai estar ligado à palavra. E quem é a palavra? Jesus. Está tudo ligado, conectado. Não adianta apenas ir para a Bíblia e ficar lendo a Bíblia em casa, sabe, de maneira mecânica. Tem que conhecer a pessoa e tem que ler pelo Espírito. Porque a Bíblia também diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? 2 Coríntios capítulo 3 fala disso. Então eu preciso ter uma ação do Espírito. Eu preciso clamar pela presença de Deus, por esse avivamento, que poderá ser mundial, mas tem que começar comigo, tem que ter uma busca. A Bíblia nos ensina a buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Começa hoje, se você não começou ainda. Busque pela presença, porque quando você for cheio do Espírito, no sentido desse tempo, dessa estação, a palavra se revelará para você. A palavra vai gerar fé no teu coração. E esta fé será unida àquilo que Deus está gerando no mundo e na igreja. Este é o ciclo que Deus está fechando. E é importante que você saiba também algo a respeito da tua identidade. Porque muitas vezes nós não fazemos o que devemos fazer. E não chegamos onde nós deveríamos chegar. Porque nós não sabemos quem somos. Nós temos falta de revelação acerca da nossa identidade em Cristo. Do nosso papel diante de Deus. E a falta de revelação disso nos leva a fazer um monte de bobagens. E de perder muito tempo com coisas inúteis e com obras mortas. Deus, quando ele vislumbrou a igreja. Quando ele criou a igreja. Ele entendeu que a igreja seria uma nação de sacerdotes. Uma nação de sacerdotes. Então a identidade de cada pessoa que se entrega a Cristo tem que começar a se alinhar com o sacerdócio. Por quê? Porque se eu me pareço com Jesus, Jesus é o quê? Ele é o quê? Ele é o nosso sumo sacerdote, ele é sacerdote. Ele carrega nos ombros uma unção sacerdotal, uma unção de governo e uma unção profética poderosa. Ele é o profeta dos profetas. Ele é o rei dos reis. Ele é o sumo sacerdote de todos, o maior. De todos. E quando nós queremos ser como ele é, a sua essência sacerdotal tem que passar para nós. A sua essência profética tem que passar para nós. A sua essência de governo deve passar para nós. Mas o papel de sacerdote, que eu e você devemos colocar em prática nesse tempo, fala de assumirmos a nossa responsabilidade. De não ficarmos presos apenas ao evento da salvação que um dia nós experimentamos. mas um processo de santificação contínuo, que nos levará a cada dia nos parecermos mais com Ele, e de exercermos o nosso sacerdócio, porque nós somos uma nação de sacerdotes. Você é sacerdote, meu irmão, você é sacerdotisa, minha irmã. Ai, mas eu, pastor, mas eu não conheço muita coisa. Você aceitou Jesus, entregou sua vida para Ele, então você é. É sua identidade. Ah, mas eu estou fazendo coisa errada na minha vida, então se arrependa e volta. Volta para a sua identidade, volta para o seu destino. Seu destino é Ele. Seu destino é a eternidade nos céus. Se você souber quem você é. Então nós precisamos entender esse aspecto. Quando nós falamos de fé, lá em Romanos capítulo 10, é interessante que ali fala de algumas questões interessantes. Fala que, por exemplo, como as pessoas vão crer se não há quem pregue? Em outras palavras, como as pessoas vão crer se não tiverem sacerdotes para representar Deus para elas? E como pregarão esses sacerdotes se não forem enviados? Eu falo para você, Deus está nos enviando nesse tempo de trombetas. Deus está enviando a tua vida. É o Espírito Santo que envia. Nós como igreja, nós podemos reconhecer e enviar algumas pessoas, mas quem assina embaixo, quem valida isso é o Espírito Santo. Quando Saulo e Barnabé foram enviados, ele diz a palavra assim, então eles enviados, pois, pelo Espírito Santo. Em Atos, os primeiros missionários foram enviados pelo Espírito Santo, embora os apóstolos é quem enviaram, mas o Espírito Santo que separou. Separai-me a Saulo e a Barnabé para a obra do ministério. Separa esses dois, aí ele envia. O Espírito Santo que faz isso. Então, se você tem buscado pela presença de Deus, saiba que mais cedo ou mais tarde, e eu torço para que seja bem mais cedo, você seja enviado. Você seja enviado a tocar a sua trombeta, para que as pessoas possam se arrepender. Essa trombeta começa a ser tocada aqui na igreja, aqui dentro. Mas você precisa tocar ela lá fora. Você precisa tocar essa trombeta na tua casa. Você precisa tocar essa trombeta no teu trabalho. Você precisa tocar essa trombeta no meio do teu círculo de amizades. Na tua escola. No meio da tua família, dos teus amigos. Você precisa tocar essa trombeta. É urgente. É urgente. Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Interessante quando ele fala isso. Ele fala, eis que cedo venho. A gente tem uma noção, uma expectativa que vai demorar 5, 10, 3, 2 anos, eu não sei e tal. Mas uma coisa eu falo para você, virá antes do que a gente tem como expectativa. Ele vai vir antes. Então corra e toque a sua trombeta. Dizendo, Senhor, vem o teu reino. E é chegado o reino dos céus. Arrependam-se, porque Jesus está voltando. Para terminar... Queria falar de 5 pontos, que a gente vai nortear isso para nós orarmos nesses tempos, nesses dias. Primeira coisa é lembrarmos do propósito de Deus, que é sermos iguais a Jesus. Repete comigo, eu preciso ser igual a Jesus. Amém? Segunda é a condição que Ele nos dá, que é a unidade da fé. Repete comigo, a unidade da fé. Amém. A nossa arma que Ele nos dá é a palavra de Deus. Repete comigo, a palavra de Deus. Fala da nossa natureza, que é sermos sacerdotes segundo a ordem de Jesus. Repete para você, eu sou sacerdote da ordem de Jesus. E também fala da nossa esperança, que é estarmos com Jesus para sempre. Repete, eu quero, eu desejo, eu anseio estar com o meu Senhor pela eternidade. Então nós temos que ser como Jesus. Termos unidade da fé. Um despertamento da palavra. Um alinhamento da nossa identidade, sendo sacerdotes de Jesus. E termos a esperança de estarmos com Ele. Não medo, mas esperança. E eu queria perguntar, quem são aqueles... Não responda, não levante a sua mão, mas pense a respeito disso. Quem são aqueles que nesse tempo vão se levantar para tocar essa trombeta? Que vão se apresentar diante de Deus falando, Deus, eu quero. Eu quero conhecer a tua palavra, eu preciso conhecer a tua palavra, eu preciso buscar a tua presença, eu tenho que te conhecer, Jesus. E eu quero fazer o propósito de buscar, tocar essa trombeta, essa mensagem nesses dias, que precedem o dia da expiação, para que eu não seja encontrado em falta, e para que ninguém que tenha contato comigo também se encontre dessa maneira. Tem muita gente que depende de você, porque você é o sacerdote, você é a sacerdotisa. E o conceito de sacerdócio fala de representação. O sacerdote representa Deus para as pessoas, e representa as pessoas diante de Deus. Você tem esse papel. Tem uma trombeta na tua mão para você tocar nesses dias. Mas antes de mais nada, ouça o barulho da trombeta. Discerna que tipo de toque está sendo tocado nesses dias. Qual é o tempo profético que nós temos vivido. O que Deus está fazendo e o que Ele está prestes a fazer. Tenha discernimento de quem você é em Cristo. Seu papel, sua responsabilidade. E tenha discernimento, acima de tudo, de quem é esse Cristo que nós servimos. Não brinque com Jesus. Ele é amor, mas Ele é justiça. Ele abraça, mas também da sua boca sai uma espada afiada. Ele é o juiz, mas Ele também pode ser teu advogado. Depende de como a gente vai entender esse tempo. E eu queria orar com vocês hoje, sobre esses pontos. Primeiro, se arrependendo mais um pouquinho. Talvez você não tenha pecados tão chamativos ou tão graves, mas como eu, pode ser que você carregue um pouquinho de veneno no coração, chamado orgulho, chamado altivez, chamado inveja, chamado espírito faccioso, crítica, maledicência. Pode ser que você carregue essas coisas, como eu carrego. Pode ser que seja muito, pode ser que seja pouco. Mas chegou um tempo de nós colocarmos isso diante de Deus. Talvez você carregue impureza sexual, concupiscência da carne ou dos olhos, eu não sei. Cobiça dos olhos, cobiça da carne. Você tem que avaliar a tua vida. E se você já tem se arrependido e orado para isso, continue hoje. Mas depois disso, comece a clamar pela presença de Deus na tua vida. Porque é isso que vai conseguir nos transformar. Não é o nosso esforço. Não é um livro de autoajuda que vai fazer isso. Só o Espírito Santo pode fazer essa obra na tua vida. Porque diz a palavra de Deus que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Vamos ficar em pé para a gente orar então. Senhor Deus, eu peço que o Senhor manifeste a tua presença nesse lugar. Espírito Santo, manifesta teu conhecimento, tua sabedoria nesta igreja hoje. Toca nossas vidas e toca nossos corações, para que seja o Senhor aquele que vai nos mover a cada palavra que falaremos aqui hoje, cada oração, cada entrega, cada consagração, cada voto. Seja o Senhor que mova. Não o ambiente. Não o constrangimento. Não a empolgação. Mas que tudo seja uma ação do Teu Espírito, Pai. É o que eu te peço nesse momento. Em nome de Jesus. Se você tem o desejo de se arrepender e alinhar a sua vida, você sabe o que você tem que fazer agora. Mas se apresente diante de Deus, começa a orar, começa a consagrar a tua vida. Você pode fazer isso agora? Então não faça. Apresenta a sua vida diante de Deus e pede para Ele te ajudar a mudar onde precisa ser mudado. Esse é um trabalho que você não consegue fazer sozinho, nunca vai conseguir fazer sozinho. Você precisa de ajuda de Deus.
Rebanama, shuri rebanama.